Da redação da Faculdade Estácio de Sá, eu sou a Maria Helena de Andrade e hoje o assunto é violência contra a mulher na pandemia. Dos convidados neste episódio está a advogada Carolina Gênges, pós-graduada em Ciências Criminais, para falar um pouco mais a respeito dessa redução nas denúncias e esclarecer quais medidas estão sendo tomadas a respeito disto. Boa noite, doutora.
Boa noite.
Agradeço a sua disponibilidade. Bom, a ONU Mulheres observou que a violência de gênero é uma preocupação em tempos de pandemia, como a Covid-19. Devido ao crescimento das tensões em casa e ao isolamento das mulheres, aumentam os riscos de violência, especialmente a violência doméstica. Com menos pessoas nas ruas, menos contato com os parentes, amigos e vizinhos, devido à quarentena. As mulheres vítimas de violência doméstica podem enfrentar obstáculos adicionais para fugir de situações violentas ou acessar ordens de proteção. Destacamos, então, que a violência doméstica é qualquer manifestação de abuso, de acordo com a violência em si. A senhora poderia pontuar para nós quais são os tipos de violência que caracterizam a violência doméstica?
Bem, primeiramente eu gostaria de destacar a importância dessa pauta, né, no nosso cenário atual pandêmico e falar que além de uma problemática social, a violência doméstica ela também é considerada um problema de saúde, né? Tendo em vista que a questão do isolamento ela envolve justamente essas relações de afeto. Então, dentro do que a gente define sobre violência doméstica, de acordo com o artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006, nós possuímos 5 modalidades, que são violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, a violência física, nós costumamos dizer que ela é o ápice da violência contra a mulher, porque além dela deixar mágoas, ela procura deixar marcas evidentes na pessoa que sofre, né? Então, na maioria das vezes, os agressores, eles costumam ocultar esse tipo de lesão, não permitir que a vítima procure atendimento, muitas dessas agressões acabam deixando sequelas e problemas de saúde na maioria das vezes. Isso quando não leva essa mulher à morte. Então, nós costumamos dizer que as violências, né, que são elencadas dentro do nosso artigo, elas são muito interligadas, porque quem geralmente sofre uma acaba sofrendo quase todas ao mesmo tempo, né? A violência psicológica, ela geralmente é aquela violência que causa danos emocionais, causa baixa de autoestima, prejudique, né, a mulher naquele âmbito de se desenvolver socialmente, acaba mexendo com as emoções, comportamento. Geralmente quem sofre esse tipo de violência é uma pessoa que tem uma autoestima extremamente baixa, que quase não tem contato com pessoas, que se acha muito menor e acha, na verdade, que a maioria desses problemas, dessas agressões, na verdade, que são causadas por esse agressor, por esse companheiro, né, que pode também ser uma outra mulher, é culpa dela. Isso é um ponto assim, muito claro que eu gostaria de deixar, porque esse tipo de violência ele acaba que se tornando uma manipulação. Porque acaba, de alguma forma, colocando a mulher em vários contextos de humilhação. A violência sexual, ela é uma violência também que é uma violência cometida muitas vezes e na maioria das vezes a mulher, ela não percebe que ela está sofrendo esse tipo de violência. Por quê? Ela é praticada não só por aquele ato, por exemplo, de negação, eu não quero e a gente costuma achar que é como se fosse um estupro. E não. Eu quero deixar claro aqui que a violência sexual é geralmente quando a mulher realmente não quer e acaba fazendo isso como um ato para agradar o seu companheiro. E isso causa danos muito grandes, né? Por isso que eu digo, as violências, elas se interligam de várias formas. Então, eu creio que várias mulheres já devem ter sofrido esse tipo de violência, mas acaba que não vem a importância, porque é normal e é algo costumeiro, né? A violência patrimonial, ela é juridicamente entendida para nós como uma conduta que configure a retenção, subtração, a destruição parcial ou total dos objetos da vítima, né? Bens, valores, recursos econômicos, justamente para dificultar que aquela mulher possa sair daquele vínculo que ela está inserida, né? Então, essa violência, ela geralmente faz com que a mulher dependa, não só emocionalmente, mas economicamente daquele agressor. Porque a pessoa subtrai valores, bens, destrói. Às vezes a pessoa quer sair e não pode ter a sua identidade, não tem um documento de identificação que possa lhe ajudar a sair de uma situação dada a emergência urgente. E por fim, nós temos a violência moral, que ela é definida como condutas que configurem calúnia, difamação, a injúria, né? Então, são insultos que têm características básicas. A maioria das pessoas costuma confundir a violência psicológica com a moral. E a diferença entre elas, por exemplo, é que na moral, essas mulheres, elas são insultadas de diversas formas, configurando outros crimes além dessa questão que vão além, né, da questão da Lei Maria da Penha. A injúria, a calúnia, a difamação, elas têm inúmeros contextos, vários tipos de expressões que fazem com que essa agressão, ela objetive lesar direitos que não são evidenciados na maioria das vezes. Mas, como eu disse anteriormente, as violências, elas se interligam. Geralmente, quem sofre um tipo de violência acaba, de alguma forma, sofrendo vários outros. E é muito importante que a mulher, ela saiba identificar que tipo de violência ela tem sofrido de uma forma mais incisiva.
Dentro de todas essas violências nas quais a senhora havia dito, dentro do cenário pandêmico, surgiu algum ato que possa ser considerado como violência doméstica?
Então, é muito interessante essa pergunta, porque durante a pandemia são considerados como atos de violência também impedir a mulher de lavar as mãos, usar sabonete, álcool gel, disseminar informações erradas sobre a Covid, o isolamento como forma de controle, e não permitir comunicação com familiares por redes sociais e várias outras redes de comunicação. Parece algo besta, mas não é. Por quê? Tem homens que a agressão, ela se torna de maneira tão incisiva e tão agressiva, que até mesmo impedir que a mulher lave as mãos, use sabonete, álcool gel, se torna um tipo de agressão. Por quê? Porque está impedindo aquela mulher de se proteger. Então, isso de alguma forma coloca a mulher numa situação de controle, de subordinação sobre aquela pessoa, né? Inclusive, uma coisa que tem crescido muito é que geralmente passar informações erradas sobre o isolamento. Por exemplo, nós estamos em um período de isolamento quase que em total na maioria das regiões do Brasil. E aquela pessoa acaba dizendo, olha, você não pode sair, porque se você sair vai acontecer isso. Então, você tem que ficar em casa, você não pode procurar ajuda, por mais que você precise. Então, isso também, de alguma forma, acaba se tornando uma violência dentro desse cenário, dentro desse histórico que essa mulher já vive. E a de não permitir a comunicação com familiares, amigos, também se tornou muito mais forte. Por quê? Esse agressor, ele acaba usando esses artifícios para confundir a mulher, para disseminar ideias que ela não pode se comunicar, manter mais forte ainda o controle que essa pessoa já tem. Então, o que parece para nós de fora ser algo muito pequeno, para quem sofre esse tipo de violência, de situações no dia a dia, acaba se tornando algo muito grande realmente.
Diante do que foi dito agora, poucos ainda sabem agir em uma situação de violência. Quais medidas devem ser tomadas por essa mulher? Ou por seus familiares, ou por quem presencia? Em outras palavras, resumidamente falando, como pedir ajuda?
Bem, primeiramente, denuncie, né? Através do 180. Qualquer pessoa pode denunciar anonimamente. Segundo, que somente após essa denúncia que a autoridade policial vai poder fazer algo, que dá início aos procedimentos de inquérito policial e posteriormente a um processo. Então, através da denúncia, primeiramente, que se pode fazer algo.
Então, apenas a delegacia especializada na defesa da mulher recebe denúncias de violência doméstica?
Essa é uma dúvida muito comum, né? Mas a resposta é não. Qualquer delegacia é apta para registrar a ocorrência. Se houver a necessidade, a autoridade policial deve tomar medidas cabíveis imediatamente para depois transferir o caso até a delegacia da mulher. Repito, qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica. Só ligar para 180 e denunciar de maneira anônima. Qualquer delegacia pode receber essa denúncia.
Então, a senhora poderia resumir os principais pontos no quesito proteção que a Lei Maria da Penha abrange?
Então, após feita essa denúncia, dependendo da situação, né, o juiz ele pode conceder no prazo de 48 horas medidas protetivas de urgência. Geralmente, como a suspensão do porte de armas do agressor, o afastamento do agressor do lar, ou da convivência com a mulher agredida, né? O distanciamento da vítima, dentre várias outras medidas. Geralmente, ele fixa o limite mínimo de distância entre vítima e agressor. Restrição, suspensão de visita a dependentes menores e a prestação de alimentos. E, geralmente, para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o juiz pode requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial. Ou seja, as medidas protetivas elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, podendo ser substituídas a qualquer momento por outras de eficácia maior. Ou seja, se aquela medida não estiver surtindo efeito, ela pode ser substituída a qualquer momento por outra que preste, de alguma forma, uma força maior para que tenha uma eficácia sobre aquele procedimento. E é de suma importância destacar isso, que o juiz ele determina a inclusão da mulher em situação de violência doméstica no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, ou seja, está em todas as esferas, em todos os âmbitos do nosso ordenamento jurídico.
Há uma dúvida pertinente de que a Lei Maria da Penha protege mulheres independentemente de sua orientação sexual?
Sim, a lei combate a violência doméstica contra a mulher, independente da sua orientação sexual, e pode punir, sim, companheiras violentas. E isso nós podemos incluir todos os gêneros que também estão inseridos nessa esfera jurídica, né?
Passados mais de 10 anos após a aprovação da Lei Maria da Penha, o que a senhora acha que poderia ter sido feito para ser diferente?
Desde a criação da Lei da Maria da Penha, em 2016, as legislações e as políticas públicas nacionais, né, de combate à violência contra a mulher, elas vêm passando por várias alterações, justamente com o objetivo de melhorar e aprimorar a eficácia na sua implementação. Eu creio que em nível de legislação nós estamos bem, pois além da lei da Maria da Penha, nós também temos a lei 13.104 de 2015, que é a lei do feminicídio, que também dá suporte para que a violência contra a mulher ela seja combatida de forma mais efetiva, né? Então, creio que além disso, falta maior sensibilização e capacitação daquelas pessoas que atuam diretamente na área, né? Pessoas que lidam com a vítima. Porque na maioria das vezes essas mulheres elas vão até a delegacia ou fazem a denúncia e são desencorajadas a denunciar seus agressores. As pessoas acabam dizendo que é vitimismo. Então, assim, falta uma mudança exatamente nesse tipo de postura por parte desses profissionais e até mesmo da sociedade. Juntando tudo isso, creio que a mudança mesmo, ela vai ocorrer ao longo de todos os anos, porque nós precisamos ainda mudar algumas estruturas dentro da nossa legislação penal, que não trate somente da vítima, mas também trate do agressor, que também não deixa de ser uma vítima do sistema cultural. Ou seja, ele teve uma educação machista, onde não permite demonstrar fraqueza, não permite chorar, acaba construindo uma identidade que está enraizada dentro da nossa cultura. Então, é algo que precisa ser desconstruído ao longo de algum tempo e que já demos os primeiros passos. A nossa legislação ela acaba que facilitando muito esse caminho. Então, é importante que cada um se conscientize da sua parte e denuncie. Repito, qualquer pessoa que você conheça ou você mulher que vive essa situação, denuncie. Essa é a forma mais eficaz para que a nossa lei seja implementada e para que os efetivos de fato funcionem, porque sem denúncia não há como resolver, sem denúncia não há como fazer com que essa garantia seja de fato plena para essa mulher.
Doutora, muito obrigada por compartilhar seu tempo e os teus conhecimentos conosco. Bom trabalho para você.
Eu que agradeço pela oportunidade de falar dessa problemática que ainda é tão pertinente, né, no nosso dia. E espero que através disso mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, aos seus direitos e garantias. Tá bom? É isso, obrigada.
Boa noite.
Bom, primeiramente, muito obrigada, doutora, por participar, por ter separado um minuto do seu dia para nos atender, para conversar com a gente, para bater um papo a respeito desse assunto que se perpetua ainda na sociedade, que é a violência doméstica. Bom, a gente sabe que não está escrito, né? Infelizmente. Mas é possível dizer que existe um perfil da pessoa agressora no âmbito, né, doméstico?
Boa noite, Renata. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de explanar com vocês um assunto tão importante, no qual a gente precisa sim trazer em pauta, discutir e refletir sobre, né? Quanto ao perfil do agressor, é importante a gente ressaltar que a gente vive como ser humano em uma estrutura, né, que foi criada, no qual se diz que o homem ele é superior à mulher. Então, geralmente, esse agressor, ele tem esse padrão, no qual ele se sente maior. Ele sente que a mulher é um objeto, né? Ele objetifica ela e acaba sempre começando ali com agressão psicológica, e depois vai reverberar na agressão física. Então, todo agressor tem um perfil egocêntrico, digamos assim, no qual ele só olha para si e acha que pode controlar, né, a companheira, acha que pode ter ela nas mãos. E quando isso foge, quando essa pessoa foge do controle dele, ele estoura, ele não consegue se conter e pratica, assim a violência, tanto psicológica quanto a violência física.
Muito interessante você falar a respeito desse domínio que ainda se faz presente nos dias atuais, de que a figura masculina é superior à figura feminina. Você situa que faz a mulher se envolver, se relacionar ou desenvolver uma relação efetiva, amorosa, com um parceiro agressivo. Como é que ele se apresenta para essa mulher?
Bom, quando paramos para observar padrões de relacionamento que acontecem em violência doméstica, a grande maioria mesmo, ela não começa com aquele cara que se mostra violento. Muito pelo contrário, né? O agressor, ele se mostra muito carinhoso no início, ele conquista essa mulher. E ao decorrer desse relacionamento, no qual a mulher ela já se encontra envolvida, ela muitas vezes já se encontra emocionalmente dependente, aí sim, ele começa a se mostrar um pouco mais agressivo no início, no qual o padrão segue, né, com a mulher achando que ele vai mudar. A vítima sempre quer acreditar que ele vai mudar, porque ela está envolvida, né, emocionalmente nesse relacionamento. Então, assim, fica difícil com que ela consiga romper. A vítima, ela não começa o relacionamento já com abusos, pelo menos. Claro que sim, pode acontecer já ali uma relação de abuso psicológico, no qual ele já tenta manter o controle da vítima, no qual ele já tenta trazer para ele, né, no qual ela fique emocionalmente dependente desse relacionamento. Mas ele não começa de forma tão evidente. Com certeza, a mulher pode sofrer violência psicológica sem perceber que está sofrendo. A violência psicológica, ela é mais velada, né? No entanto, que se a gente for olhar estatisticamente, as mulheres que procuram ajuda por se sentirem ameaçadas por conta de um companheiro amoroso, elas procuram por conta de agressão física, geralmente. A grande maioria, e não por psicológica. Porque a vítima sempre tende a achar que tá tudo bem, que é só uma discussão. Quando o agressor, ele não mede palavras para ferir, né? Para ferir essa vítima, para fazer com que a autoestima dela seja rebaixada, para fazer com que ela se sinta inútil mesmo, se sinta impotente, se sinta inferior. Então, algumas vezes essa agressão psicológica vem como: ah, é só uma crise de ciúmes, ah, ele só tá estressado. E a vítima não consegue identificar tão facilmente que ali ela está passando por um processo de agressão, sim.
Com toda essa violência, né, no âmbito doméstico, dentro de casa, e levando em consideração que em muitos casos existem crianças, né, ou adolescentes na residência, como que essa violência ela afeta essas crianças e esses adolescentes? Essa violência dentro de casa pode influenciar na conduta do adulto de amanhã?
Viver a infância e adolescência em um cenário de agressão doméstica gera traumas e feridas mesmo que esse indivíduo, se não receber tratamento adequado, vai levar sim por toda a vida, né? Ou esse adolescente vai ter uma conduta extremamente agressiva porque ele não teve bom modelo, né? Não teve bons modelos de resolução de problema em casa. Os modelos foram extremamente agressivos, ele não consegue ser assertivo, ele não consegue se posicionar de forma que não fira o outro, porque o modelo que ele recebeu em casa foi um modelo de agressão. no qual, se o pai estava descontente, ele agredia a mãe e talvez houvesse agressão dos dois lados, né? Ele não conseguiu receber o modelo adequado de como se portar. Então, esse indivíduo, ele pode ser extremamente agressivo, seja na escola, quando criança e adolescente, ou seja na vida adulta, reproduzindo o modelo familiar num possível relacionamento. Ou ele pode ir para o outro lado, ou ele vai ser extremamente passivo agressões, não vai conseguir ser assertivo da mesma forma. Ele vai ficar calado em momentos de agressões, não vai conseguir ter técnicas de enfrentamento para lidar com esses problemas. Precisa olhar para ele com o olhar de quem precisa ser tratado também, de quem precisa passar por uma escuta terapêutica e que precisa ser acolhido também como vítima que é, para que ele consiga desenvolver ali futuramente mecanismos no qual ele consiga se portar de forma assertiva e consiga ter um repertório de resolução de problemas também.
Durante esse tratamento, esse acompanhamento, existe um tratamento específico, algo desenvolvido especificamente para quem é vítima de violência doméstica, quer seja a mulher, quer seja a criança ou adolescente?
Quando se fala de intervenção psicológica, né, o tratamento, não existe ali uma receita de bolo no qual a gente segue. Existe sim uma escuta ativa no qual a gente vai acolher todo e qualquer sofrimento. E a gente trabalha no sentido de fazer com que esse indivíduo ali que passou por situações de abuso consiga emergir tudo que está internalizado, né, que ele sofreu, para que ele consiga se ouvir também e passar por um processo de ressignificar todo o ocorrido. A gente tenta fazer com que ele seja munido mesmo, para que o repertório dele de resolução de problema, de habilidade social, de ganho de autoestima seja acrescentado, para que esse indivíduo se veja como um indivíduo sim que importa e que vai conseguir passar por esse processo e vai vencer esse processo. Muitas das vezes a gente encontra num set terapêutico até mulheres que ainda não conseguiram se libertar de situações de abuso e não conseguiram denunciar. E no meio desse processo de escuta, de se entender, de conseguir se conhecer melhor, elas conseguem perceber a necessidade da denúncia, por exemplo. Conseguem romper com esse ciclo de violência. Então, aí a gente consegue observar a importância, o quanto é fundamental que essa vítima ela procure a ajuda psicológica, ela procure esse acolhimento e passe por esse processo junto com a rede de apoio dela.
Como você mencionou anteriormente, não há uma receita de bolo para que a pessoa possa fazer e rapidamente, né, esquecer toda a violência que ela possa ter sofrido, tanto ela, em casos como os filhos também. Mas é possível conseguir restaurar, entre aspas, a saúde mental dessas mulheres que sofrem a violência, quer seja ela física, quer seja ela psicologicamente, para que ela consiga futuramente ter uma vida, saudável.
Com toda certeza é possível ela, passando por um processo de psicoterapia, e observa bem o que eu digo, um processo é um degrauzinho de cada vez. Ela passando por esse processo de forma adequada, aderindo ao tratamento, estando ali disponível, ela consegue sim ressignificar essa vivência e assim dar prosseguimento à vida dela da melhor forma possível. Claro que as memórias da situação de agressão não vão ser apagadas, porque a gente está falando aqui de recuperar, né? De se recuperar e não de esquecer. Mas o que eu posso dizer é que, com o processo de psicoterapia, a lembrança da situação de agressão não vai trazer mais impactos que privem essa mulher de viver da melhor forma. Ela não vai mais sentir medo de se relacionar com outra pessoa. E possivelmente, se ela conseguir se deparar, se ela tiver o desprazer, aliás, de se deparar com uma situação de relacionamento abusivo no futuro, ela vai conseguir identificar e vai ter autoestima suficiente para sair dessa relação.
Você acha que hoje falta, por parte do governo, políticas públicas possam atender ainda mais essas mulheres e ajudá-las realmente?
Eu acredito que as políticas públicas, elas existem. O que eu acho é que elas não são efetivas. O governo, ele não faz se cumprir as políticas públicas que já tem aí de forma adequada. Hoje a gente tem aí o sistema de acolhimento primário, né? Que são os CAPS, né? As unidades de pronto atendimento de cada bairro, no qual a mulher ela pode chegar e pode ter o um acolhimento psicológico, teoricamente assim falando. Mas é preciso haver mais investimento nessas políticas que já existem para que elas sejam efetivas, no qual uma vítima de agressão ela saiba que, se ela for no CAPS do bairro dela, ela vai se encontrar ali um psicólogo que vai poder dar uma escuta emergencial para ela, vai conseguir acolher ela ali naquele momento.
Nossa, esse assunto é muito extenso e eu tenho certeza que a gente ficaria aqui debatendo por horas e horas e tentando, né, encontrar as causas, as consequências de toda essa violência que acaba cercando a sociedade como um todo e afetando diretamente as mulheres. Eu estou encerrando por aqui a nossa entrevista. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter topado conversar com a gente durante esse tempo. Foi um prazer ter essa troca, esse bate-papo com você.
Talvez eu agradeço também pelo convite e volto a dizer sobre a importância desse tema ser trazido à tona, né? De haver discussão a respeito desse assunto e muito além, a respeito de haver conscientização. Então, o trabalho de vocês é de suma importância. E eu espero que ele seja levado à frente para que ele consiga atingir essa pessoa que sofre de agressão doméstica, para que ela perceba que ela não está só. Nós aqui como mulheres estamos para nos ajudar, né? Para acolher umas às outras e mostrar que juntas nós estamos mais fortes. E juntas nós podemos superar, sim, todo e qualquer cenário, seja de agressão física, psicológica ou qualquer outro tipo de agressão. Muito obrigada.
Essa foi então a doutora Gisele Rodrigues, ela que é pós-graduada em análise do comportamento aplicada ao TEA e esteve aqui hoje para esclarecer as principais dúvidas que possam surgir sobre a violência doméstica psicológica, não somente com mulheres, mas também com crianças e adolescentes. Não se omita, se você souber de algum caso, denuncie, quer seja o seu vizinho, quer seja um parente, um amigo. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Muito obrigada você que nos ouve aqui semanalmente. Esperamos você na próxima semana. Tchau, tchau.